Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2. Seção 13. Personalidade. Capítulo 63. Imaginação. Cristo empregou a imaginação. Por intermédio da imaginação, Cristo chegava-lhes à alma. Suas ilustrações eram tiradas das coisas da vida diária, e, conquanto simples, encerravam admirável pureza de sentido. As aves do céu, os lírios do campo, a semente, o pastor e as ovelhas. Com essas coisas ilustrava Cristo a verdade imortal. E sempre posteriormente, quando acontecia verem essas coisas da natureza, elas lhes lembravam suas palavras. As ilustrações de Cristo repetiam-lhe continuamente as lições. Cristo nunca lisonjeava os homens. Não dizia o que lhes fosse exaltar as fantasias e imaginações, nem os louvava pelas invenções inteligentes, mas pensadores profundos, livres de preconceito, recebiam-lhe os ensinos e verificavam que estes dispunham à prova a sabedoria. Maravilhavam-se ante a verdade espiritual expressa na mais simples linguagem. Dever de controlar a imaginação. Poucos reconhecem que é dever exercer controle sobre os pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são empregados apropriadamente, não pode a religião florescer na alma. A mente tem de ser preocupada com coisas sagradas e eternas, ou, do contrário, ela nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades intelectuais como as morais têm de ser disciplinadas e se fortalecerão e aprimorarão com o exercício. Doenças às vezes produzidas pela imaginação. A doença é às vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença, e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. Imaginação pervertida. Segundo o Senhor me tem revelado, as mulheres desta classe, as que têm um conceito exagerado de suas qualidades, tiveram pervertida sua imaginação pela leitura de novelas, por devaneios e construção de castelos no ar, vivendo num mundo imaginário. Não reduzem suas ideias aos deveres comuns e úteis da vida. Não assumem os encargos da vida que lhes estão no caminho, nem procuram arrumar para o esposo um lar feliz e prazenteiro. Depõem sobre ele todo o seu peso, não assumindo o seu próprio fardo. Esperam que outros antecipem suas necessidades e as satisfaçam por elas, enquanto se sentem livres para criticar e questionar como lhes apraz. Essas mulheres têm um doentio sentimentalismo, pensando constantemente não serem apreciadas e que o esposo não lhes dá toda a atenção que merecem. Imaginam-se mártires. Conselho a um homem de imaginação doentia. Vi que o Senhor te havia concedido luz e experiência para que visses a pecaminosidade de um espírito precipitado e controlasses tuas paixões. Tão certo como é deixares de isso fazer, exatamente tão certo é perderes a vida eterna. Tens de vencer essa doença da imaginação. És extremamente sensível e te sentes ferido se alguém pronunciar uma palavra favorecendo um procedimento oposto ao que tens estado a seguir. Sentes-te acusado e achas que deves defender, salvar a vida, e em teu empenhado esforço de salvar a vida, tu a perderás. Tens uma obra a fazer, morrer para o próprio eu e cultivar um espírito de paciência e resignação. Despreza a ideia de que não és usado corretamente, de que sofres injustiças, que alguém te queira excluir ou fazer-te mal. Vês com falsos olhos. Satanás te leva a ter pontos de vista distorcidos das coisas. A razão controlada pela imaginação. És capaz de controlar a imaginação e vencer esses acessos nervosos. Tens força de vontade e deves trazê-la ao teu auxílio. Não tens feito isso, mas tens deixado a imaginação altamente agitada controlar a razão. Nisto tens ofendido o Espírito de Deus. Se não tivesses poder sobre os teus sentimentos, isso não seria pecado, mas não há defesa para ceder assim ao inimigo. Tua vontade precisa ser santificada e subjugada, em vez de dispor-se em oposição à de Deus. O regime alimentar afeta a imaginação. A intemperança começa à nossa mesa, no uso de alimentos insalubres. Depois de algum tempo, devido à continuada complacência com o apetite, os órgãos digestivos se enfraquecem e o alimento ingerido não satisfaz. Estabelece-se um estado mórbido, experimentando-se intenso desejo de tomar comida mais estimulante. O chá, o café e os alimentos cárneos produzem efeito imediato. Sob a influência desses venenos, o sistema nervoso fica excitado e, em certos casos, momentaneamente, o intelecto parece revigorado e a imaginação mais viva. Efeito do chá, café e outras beberagens populares. O chá atua como estimulante e, até certo grau, produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São excitados os nervos do estômago. Estes comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga. Parece aumentar a força. Desperta o intelecto. Torna-se mais viva a imaginação. Avivamentos populares e a imaginação. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitação das emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o serviço religioso assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. O teatro deprava a imaginação. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como tantas vezes se alega, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e aviltam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por essas cenas aumenta com cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com seu uso. O único caminho seguro é evitar o teatro, o circo e todos os outros lugares de diversões duvidosos. A ficção cria um mundo imaginário. Tende-vos entregue à leitura de romances e novelas a ponto de viver em um mundo imaginário. A influência dessa leitura é prejudicial tanto à mente como ao corpo. Enfraquece o intelecto e ocasiona terrível sobrecarga às forças físicas. Ocasiões há em que vossa mente possui sanidade precária, devido à imaginação ter sido superexcitada e levada a um estado mórbido pela leitura de ficções. A mente deve ser disciplinada por tal forma que todas as suas faculdades sejam harmonicamente desenvolvidas. Caso a imaginação seja constantemente superalimentada e excitada com literatura de ficção, torna-se em breve um tirano, controlando todas as outras faculdades da mente, fazendo com que o gosto se torne caprichoso e pervertendo as tendências. A leitura afeta o cérebro. Conheço pessoalmente alguns que perderam o saudável tono da mente mediante errôneos hábitos de leitura. atravessam a vida com uma imaginação doentia, avolumando toda pequena ofensa. Coisas a que um espírito são, razoável, não daria atenção, tornam-se para eles provas insuportáveis, intransponíveis obstáculos. Para eles a vida se acha continuamente envolta em sombras. A vista corrompe a imaginação. Este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração corrompe-se pela imaginação. A mente toma prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Essas imagens abjetas, vistas através de uma imaginação manchada, corrompem a moral e preparam os seres iludidos e fascinados a dar rédea solta às paixões concupiscentes. Então seguem-se pecados e crimes que arrastam para o nível dos animais, seres formados à imagem de Deus, afundando-os, afinal, na perdição. Evitai ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Não deixeis que essas nobres qualidades sejam enfraquecidas e pervertidas pela muita leitura, mesmo de livros de contos. Conheço mentes robustas que se tornaram desequilibradas e parcialmente insensibilizadas ou paralisadas pela intemperança na leitura. Masturbação e imaginação. Nas pessoas viciadas no hábito do abuso próprio, é impossível despertar-lhes as sensibilidades morais para apreciarem as coisas eternas ou deleitar-se em exercícios espirituais. Pensamentos impuros tomam e controlam a imaginação e fascinam a mente, e segue-se um quase incontrolável desejo para a prática de atos impuros. Se a mente fosse educada a contemplar assuntos elevados, a imaginação ensinada a refletir sobre coisas puras e santas, ela seria fortalecida contra esse vício terrível, degradante, destruidor da alma e do corpo. Seria pela disciplina acostumada a demorar-se nas coisas elevadas, celestiais, puras e sagradas, e não poderia ser atraída para esse vício torpe, corrupto e vil. Os devaneios levam à exaltação própria. Se os pensamentos, os devaneios da mente são de grandes propósitos, nos quais figure o próprio eu, revelar-se-á em palavras e atos a exaltação própria, um erguimento do eu. Esses pensamentos não são de molde que conduzam a um íntimo andar com Deus. Os que agem sem refletida consideração, agem imprudentemente. Fazem esforços esporádicos, empenham-se aqui e ali, apegam-se a isto e aquilo, mas isso nada realiza. Assemelham-se à videira. Seus brotos abandonados a si mesmos ficam a espalhar-se em todas as direções e se agarram a qualquer detrito ao seu alcance. Mas antes que a videira possa ter qualquer uso, esses rebentos têm de ser arrancados das coisas às quais se agarram e treinados a apegar-se às coisas que os tornarão graciosos e bem formados. Controle da imaginação. Se tivesses disciplinado a mente a demorar-se em assuntos elevados, meditando sobre temas celestiais, poderias ter realizado muito bem. Poderias ter tido influência sobre a mente de outros, a fim de que volvessem seus egoístas pensamentos e disposição de amor ao mundo para condutos de espiritualidade. Fossem tuas afeições e pensamentos postos em sujeição à vontade de Cristo, serias capaz de realizar boas coisas. Tua imaginação está enferma porque lhe permitiste correr por um conduto proibido, tornando-se afeita aos devaneios. O sonhar acordada e romântica construção de castelos tornaram-na inútil. Tens vivido no mundo imaginário. Tens sido uma mártir imaginária e uma imaginária cristã. Mantenham-se longe do terreno encantado de Satanás. Conselho a uma família centralizada em si. Deveis conservar-vos afastados do terreno encantado de Satanás e não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo, podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgais que, como cristãos, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais a sua presença e o seu domínio. Se cederdes às vossas impressões e permitirdes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, achar-vos-eis então entre os mais infelizes dos mortais, e vossa vida se demonstrará um fracasso. Vendo a vida tal qual é, a menos que olheis a vida tal qual é, lançando para o lado as brilhantes fantasias da imaginação e descendo às sóbrias lições da experiência, despertareis quando for tarde demais. Vereis então o terrível erro que fizestes. Desejo de adquirir cria necessidades imaginárias. O caso do irmão Yi é terrível. Este mundo é seu Deus. Ele adora o dinheiro. Ele não precisa a censura de ninguém, mas a comiseração de todos. Sua vida tem sido um erro terrível. Tem sofrido imaginárias necessidades pecuniárias, enquanto rodeado de abastança. Satanás tomou posse de sua mente e, excitando sua tendência gananciosa, fê-lo insensato quanto a este assunto. As faculdades mais altas, nobres de seu ser, foram levadas muito em sujeição a essa propensão mesquinha, egoísta. Sua única esperança está em partir os grilhões de Satanás e vencer este mal de seu caráter. Ele tem tentado isso fazendo algo depois que foi trabalhado pela consciência, mas isso não basta. Fazer meramente um grande esforço e se desfazendo de um pouquinho de seu mamon, ficando todo o tempo com a impressão de que está se privando da vida, não é fruto da verdadeira religião. Ele tem de educar a mente para fazer boas obras, tem de lutar contra a tendência de adquirir, tem de entretecer boas obras em toda a vida, tem de cultivar um amor ao fazer o bem e pôr-se acima do mesquinho, avaro espírito que tem promovido. Superstição provém da imaginação. Tua experiência me foi mostrada como não merecedora de confiança porque se opõe à lei natural. Está em conflito com os imutáveis princípios da natureza. A superstição, minha querida irmã, provindo de uma imaginação doentia, lança-te em conflito com a ciência e os princípios. Qual deverá ser renunciado? Teus fortes preconceitos e muito fixas ideias acerca de qual o melhor procedimento a seguir a teu próprio respeito, por muito tempo te detiveram do bem. Por anos compreendi teu caso, mas tenho-me sentido incompetente de apresentar o assunto de modo tão claro que o visses e compreendesses e pusesses em uso prático a luz que te foi concedida. As mães e a imaginação. Foram-me mostradas mães que são governadas por uma imaginação doentia, a influência da qual é sentida pelo marido e filhos. As janelas devem ser conservadas fechadas, pois a mãe é sensível ao ar. Se está sentindo qualquer frio e é efetuada alguma mudança em suas roupas, pensa ela que seus filhos devem ser tratados da mesma maneira, e assim toda a família se priva de vigor físico. Todos são afetados por uma mente, e física e mentalmente prejudicados, pela imaginação doentia de uma mulher que se considera padrão de julgamento para toda a família. Dessa forma, as pessoas trazem doenças sobre si mesmas por causa de seus maus hábitos. Mesmo em face da luz e do conhecimento, preferem elas seguir os seus próprios caminhos. Raciocinam da seguinte forma: não temos experimentado o assunto e não o entendemos por experiência? Mas a experiência de uma pessoa cuja imaginação é deficiente não deve ter muito peso para ninguém. Utilizando as forças naturais da mente. Todos são agentes morais livres, e como tais têm de pôr seus pensamentos a correr no conduto certo. Este é um vasto campo no qual a mente pode com segurança ter participação. Se Satanás procura desviar a mente para assuntos baixos e sensuais, trazei-a de volta e colocai-a em coisas eternas. E quando o Senhor vê o resoluto esforço feito para só reter pensamentos puros, Ele atrairá a mente como um magneto, purificará os pensamentos e habilitá-los a purificar-se de todo pecado secreto. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem de ser refreada, cultivando só assuntos puros e elevados. Quando tentados aceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais.